Graças ao Senhor pela oportunidade que nos é concedida. Vamos ler a palavra de Deus? Irmão, abra a sua Bíblia. Em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Texto bem conhecido. Nós vamos ler versículo 11 ao 24. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Glória a Deus. É uma palavra bem conhecida. Os irmãos já ouviram várias ministrações sobre isso. Mas, voltando aí no verso 10, Jesus disse assim: Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém, queridos? Há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Veja bem, essa história é uma parábola. Deus é o Pai. O Pai é Deus, né? Na verdade, o Pai é Deus. Ele representa Deus. E os filhos somos nós, cada um de nós. Os irmãos sabem que a herança é um direito dos filhos. Quando o pai tem bens, é o direito dos filhos a herança. Mas uma herança antecipada é rebeldia, irmãos. É rebeldia contra o pai, é rebeldia contra a palavra, é rebeldia contra Deus. A rebeldia começou muito no passado, lá na eternidade, com Satanás. Satanás é que começou a rebeldia. A Bíblia fala, em Isaías capítulo 14, fala da queda de Satanás, quando ele foi lançado à terra. Por que que ele foi lançado à terra? Porque ele queria ser igual a Deus. O verso 14 de Isaías 14, diz assim: Subirei, Satanás estava falando, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a presunção, né, desse querubim. E quando Deus criou o homem, Deus preparou um ambiente propício para o homem viver. Assim como os pais preparam a casa para receber o filho que estão esperando. Foi dessa maneira que Deus preparou um ambiente para o homem que ele iria criar. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 2. Gênesis 2. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito daquilo que Deus fez. Verso 8, diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvore, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida, no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vejamos o verso 16 e o 17. Diz a palavra de Deus: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Depois Deus criou a mulher, e logo apareceu o diabo na figura da serpente, que era um animal mais sagaz entre aqueles que Deus criou. O que que Satanás estava fazendo, irmão? Estava instruindo o casal a lutar pelos seus direitos. Assim como Satanás se rebelou, porque ele queria ser igual a Deus, agora ele trabalha no coração da mulher. Irmãos, todos nós sabemos que temos alguns direitos, mas atualmente os direitos acabam sendo uma tortura, porque são muitos direitos. Sabe que tem direito da criança, direito do idoso, direito da mulher, direito do trabalhador. Todos têm direito, mas não se fala em deveres, só se fala em direito. Mas Deus havia dado uma tarefa para o homem que ele criou. Deus mandou Adão guardar e cultivar. E Deus deu uma ordem que ele não comesse da árvore de conhecimento do bem e do mal, senão eles iriam morrer. Mas veja o que Satanás diz à mulher. Gênesis 3, 5, ele diz: Deus sabe que quando vocês comerem, os seus olhos serão abertos. E vocês, igual a Deus, terão conhecimento do bem e do mal. Veja bem a artimanha do inferno, hein? Vocês serão iguais a Deus. Qual era a presunção do diabo? Subirei mais alto e serei igual ao Altíssimo. Veja bem, irmão, por que será que Deus permitiu isso? Por que será que Deus não interveio e não deixou que tal coisa acontecesse? A verdade, Deus nos criou e nos deu livre arbítrio. E Deus nos deu o direito de pecar, de errar, de desfazer as nossas escolhas. Nós escolhemos servir a Deus ou não. Nós escolhemos obedecer à palavra ou não. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, ainda em Lucas, onde na leitura que nós fizemos, no verso 13, Diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Pródigo não é aquele que faz prodígio, mas aquele que gasta desordenadamente. Dissipou, desfez, sumiu com toda aquela fortuna que ele recebeu. A herança que o pai lhe deu foi perdida, foi gasta de uma maneira que nem ele aproveitou. Na verdade, irmãos, ele dissipou tudo aquilo. O verso 14 diz assim: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Sobreveio uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Quer dizer, depois da queda, acabou o glamour. Quando Adão e Eva saíram do Éden, acabou a fartura, acabou o conforto. Assim diz, ele foi, o verso 15, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. E ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Mas o que nos chama a atenção nesse jovem, irmãos, é que diz o verso 17, caindo em si. Ele tomou consciência, ele percebeu o seu erro, ele percebeu que tinha feito uma grande bobagem e se lembrou da casa do pai. Talvez Deus esperava que Adão fizesse a mesma coisa. Adão deveria ter também caído em si e assumido a sua culpa. Mas não, Adão culpou a Deus. E disse: a mulher que me desse por companheira me deu o fruto. Eva não assumiu nada também. Disse que foi a serpente que iludiu. Então, irmãos, nós vemos que há um paralelo aí entre essa rebeldia. Adão devia ter levantado e procurado Deus e pedido perdão, mas ele procurou se esconder. Ele se escondeu de Deus. Lembra do canto que nós cantamos aqui? Me chamaste pelo nome. O Senhor chamou Adão pelo nome, procurando saber onde que ele estava. Não que Deus não soubesse, mas Deus deixou escrito essa palavra para mostrar a importância que nós temos para Deus. Veja o verso 17 e o 18. Então, caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Vou me levantar e vou ter com o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Quer dizer, aquele que chegou ao pai arrogantemente e falou: pai, me dá minha parte da herança que eu quero ir embora. Não é isso? Verso 12, ele pediu a parte da sua herança. Agora ele aceita ser um servo. Ele reconhece a sua falha, reconhece o seu pecado, reconhece que foi idiota, que foi rebelde, que antecipou, que exigiu algo que ainda não era a hora dele receber. Irmãos, Deus trata de maneira especial as pessoas que se humilham. Deus trata de uma maneira tão extraordinária todas as pessoas que reconhecem que erraram. Você vai ver, por exemplo, em Isaías 57, Isaías 57, verso 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime. Quem é esse? É Deus, né? Que habita a eternidade, o qual tem um nome de santo. E ele diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Deus trata de uma maneira muito especial as pessoas que se humilham. E aquele rapaz se humilhou. Ele reconheceu o seu pecado. Quando ele se humilhou, veja bem, Deus que sonda o coração do homem. Naquele momento ele já recebeu o perdão. Quando ele se humilhou, ele já foi perdoado. Veja o verso 20, ó, levantando-se foi para seu pai. Vinha ele longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Veja bem, irmãos, como que Deus trabalha e trata as pessoas humildes. Quando ele se humilhou, houve uma ligação, né? E houve uma maneira de uma comunicação do filho com o coração do pai, porque essa parábola se refere a Deus, e Deus conhece o nosso coração e sabe quando nós estamos quebrantados. Ele nos trata de maneira diferente. Veja aí, por exemplo, em Tiago capítulo 4 e o verso 8, diz a palavra de Deus: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. É, veja como Deus reconhece aquele que se humilha. Foi isso que aconteceu com Davi. Antes de Davi confessar o pecado, Deus já havia perdoado. E o profeta Natan falou: Deus perdoou o teu pecado. Mas ele não tinha confessado ainda. Mas o coração dele estava humilde, quebrantado. E quando nós nos quebrantamos, irmãos, Deus sabe que nós estamos verdadeiramente arrependidos, e Deus perdoa, e Deus purifica, né? Então Deus perdoa antes da gente pedir perdão, porque ele conhece o nosso coração. Talvez Deus gostaria que Adão também fizesse a mesma coisa, que Adão fosse pedir perdão, mas Adão não pediu perdão. Adão não pediu perdão. Adão acusou Deus. Acusou a Eva, acusaram a serpente, ninguém assumiu nada. Mas esse jovem confessou, e quando ele confessou, ele teve a sua dignidade de volta. Ele teve o seu direito de herdeiro ainda, mais uma vez. Veja aí o que diz o verso 21 e 22 dessa leitura que nós fizemos. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Veja bem, irmãos, lhe estava sendo devolvida a sua dignidade, a sua condição. Ele recebeu roupas novas. Ele recebeu o anel, que significava autoridade. Ele teve a sua dignidade de volta. Porque Deus, irmão, é Ele que faz essas coisas. Em Isaías 43, 25, Deus diz assim: e eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Veja bem, com o pai, não estava lembrado mais do prejuízo. O pai já não estava mais se lembrando que o filho gastou, que sumiu com aquele dinheiro. O pai havia perdoado. E esse pai é Deus. E quando Deus perdoa, ele diz, dos teus pecados eu não me lembro. É isso? Uma vez o pastor Gessélio falou, nesse ponto Deus tem a memória curta. Não é não. É que Deus tem um amor muito grande por nós, né? Não é que Deus tem memória curta, é que o amor dele é extraordinário. E ele perdoa e não se lembra. Ele esquece daquilo que nós fizemos. Amém, queridos? Ainda no verso 43, no capítulo 43, verso 18 e 19, a palavra de Deus diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Ora, esse jovem, irmão, está tendo uma oportunidade de começar uma nova vida, de escrever uma história nova. Né? Ele está tendo uma nova chance. Lembra que nós cantamos no começo? Uma chance igual a essa. Ele teve mais uma chance. E ele aproveitou. Por isso, Deus nos dá uma oportunidade para que nós possamos recomeçar, para que nós possamos permitir que Deus escreva uma história nova na nossa vida. Isso é a obra de Deus. Uma história diferente é que Deus quer. Porque se nós ouvirmos a Deus, se nós nos arrependemos, se nós decidimos seguir a vontade de Deus, aquilo que Deus diz em Ageu 2,9, diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aquele jovem tem a oportunidade de agora ser um novo homem e de ser um homem diferente. Ele teria a oportunidade de testemunhar para outras pessoas como é importante obedecer ao Pai. Como é importante obedecer a Deus, meus irmãos. Como é importante seguir a palavra de Deus. E nós, todos nós precisamos voltar para Deus. Todos nós precisamos voltar para Deus todos os dias. Porque todos os dias nós nos afastamos e nós damos prejuízo para Deus e nós perdemos aquilo que Deus nos dá e nós não aproveitamos aquilo que Ele nos dá. Por quê, querido? E veja bem, Deus nos dá 24 horas por dia de vida. Nós ocupamos o espaço que Ele criou, porque a terra é Dele e a sua plenitude, e o mundo e os que nele habitam. Deus nos dá oportunidade de viver cada dia 24 horas. Nós respiramos o ar que Ele criou. E nós bebemos a água que Ele criou. E nós usamos roupas que são feitas com o material que Ele criou. E nós comemos o alimento que Ele criou. E o que, que nós damos para Ele durante essas 24 horas? Você já parou para pensar? Se nós não somos pródigos também, se nós gastamos o nosso tempo, e nós não aproveitamos? Quanto tempo você passou na presença de Deus hoje? Quanto tempo você gastou com a leitura da palavra? Quanto tempo de oração? É isso? Não é um caso para a gente pensar, irmão? Então nós precisamos voltar para Deus. Todos os dias, nós precisamos nos levantar contra a apatia, contra o desânimo, contra a depressão, contra a frieza que nos domina. Nós precisamos nos levantar, porque o diabo está aí derredor. O diabo quer destruir, quer roubar, quer matar. Mas Deus quer nos dar vida. Amém, irmão? Então nós precisamos nos levantar contra vícios, contra a fraqueza, contra a inclinação para o pecado. Precisamos fazer como aquele jovem. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai. Eu vou me levantar e vou me prostrar diante de Deus e confessar que eu tenho gasto todo o tempo sem fazer quase nada para ele. O jovem gastou dissolutamente o dinheiro. E talvez nós gastemos também o tempo que Deus nos dá. Davi, o salmista Davi, no Salmo 116, o verso 12 e 13, ele diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ou seja, se perguntou o que é que eu posso dar ao Senhor por tudo que ele fez para mim. E Davi, ele mesmo responde, diz: eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. É. Hoje nós podemos tomar o cálice da salvação, porque o cálice da condenação Jesus tomou. Quando ele ora ao Pai: Pai, se é possível, passe de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Jesus tomou o cálice da condenação, para que nós possamos tomar o cálice da salvação. E nós devemos invocar o Senhor. Invocar o Senhor. Não é invocar anjo, nem santo, somente o nome do Senhor. Quantas pessoas estão invocando errado, porque estão crendo em outras coisas. Mas o salmista está dizendo: eu vou invocar o nome do Senhor, porque Ele é Deus. E só Ele pode fazer alguma coisa por mim. E só Ele é digno de louvor, de glória e de adoração. Somente o nome do Senhor. No capítulo 5 do livro de Daniel, existe uma história que relata um fato acontecido na vida do rei Belsazar. O rei Belsazar deu uma festa para os grandes do seu reino, para 1000 pessoas. E beberam vinho, celebraram, fizeram uma festa. E depois o rei ordenou que fossem trazidos os objetos sagrados, os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, trouxe de Jerusalém, do templo do Senhor, e guardou lá no seu palácio. E Belsazar pediu que trouxesse aqueles utensílios sagrados. E ele e os seus grandes, e as mulheres e as concubinas beberam vinho naquelas taças, naqueles copos que foram consagrados ao Senhor, que foram ungidos para serem do templo do Senhor. Aí de repente apareceu os dedos da mão de um homem escrevendo lá na parede uma sentença que ninguém conseguia ler. E o rei e os seus grandes ficaram apavorados. As pernas do rei começaram a tremer. Ele queria que alguém lesse, que alguém interpretasse aquele texto, mas ninguém sabia. E foram chamados os magos, os feiticeiros, os conhecedores lá das coisas que eles achavam que era sábio. E ninguém dava conta de interpretar. Mas a rainha mãe apareceu lá e falou: ah, rei, aqui no reino nós temos um homem que tem o espírito dos deuses. Nele se acha sabedoria e inteligência. Ele que pode decifrar enigmas e sonhos. É o Daniel, chamado Beltesazar. Convidaram Daniel e Daniel chegou lá. E o rei falou, se você conseguir lá, eu vou te dar presente, você vai ser o terceiro no meu reino. Daniel falou, os seus presentes podem ficar com você mesmo. Mas eu vou ler a escritura. Sabe o que acontece, rei? O seu pai, Nabucodonosor, quando o seu coração se exaltou, ele foi lançado fora da presença dos homens e foi viver junto com os animais. Até que ele reconhecesse que Deus é que tem domínio sobre o reino dos homens. E você, sabendo disso, não temeu. Você mandou trazer os utensílios sagrados, que eram dedicados a Deus. E você, e essas mulheres, e seus amigos aí, beberam vinho neles. E vocês deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de pedra, de bronze, que não veem, que não sabem nada. Mas a Deus, em cuja mão está tua vida, e todos os teus caminhos a Ele, não deste glória. Irmãos, como é difícil, né? Você já deu glória a Deus hoje? Amém? Você já deu glória a Deus hoje? Porque a sua vida e os seus caminhos estão na mão dEle. É Ele quem decide se você vai viver ou vai morrer. Então nós precisamos dar glória a Deus, querido. Nós precisamos dar glória a Deus. Veja bem o que Daniel diz. Vocês não deram glória a Deus. Ao Deus verdadeiro, vocês não glorificaram. Glorificaram os deuses de prata, de ouro. Quanta gente está dando glória ao Deus falso, ao ídolo. Mas graças a Deus que tem um povo que glorifica o Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, né? Que coisa boa, né, irmão? Graças a Deus por nós, né, que estamos aqui. Nós precisamos louvar a Deus, porque Ele nos salvou. Precisamos louvar a Deus, porque Ele nos recebeu como filho. Ele nos perdoou. Ele esqueceu os nossos pecados do passado. Paulo escreveu em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versos 17 e 18. Aliás, 18 e 19. Vamos ler 18 e 19. Diz assim, olha. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Tudo vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Sabe o que é imputar? Deus não estava lançando sobre nós o nosso pecado. Deus não está atribuindo a nós a culpa do pecado. Veja bem, aquele pai do filho pródigo, ele não pediu explicação para o filho. Ele não chegou no filho, você é um safado, você estragou tudo, você desperdiçou tudo que eu lhe dei. Não foi isso que ele fez. O pai assumiu a culpa. Eu sou culpado, eu dei o dinheiro para ele. Dei herança na hora errada. Sabe o que Deus estava fazendo por meio de Jesus Cristo? Assumindo a culpa do nosso pecado. Assumindo a culpa do nosso erro. Ele está dizendo aqui, ele não estava imputando aos homens as suas transgressões. Ele imputou a si mesmo. Jesus pegou todo o peso do nosso pecado, dos nossos erros, das nossas culpas. Deus assumiu o nosso pecado. Assim como o filho pródigo desperdiçou, errou, perdeu tudo, mas o pai não questionou. O pai apenas o recebeu Quando nós cremos em Jesus e quando nós pedimos perdão, quando nós nos arrependemos, Deus também nos perdoa. E Deus esquece. E Deus não cobra mais aquela dívida, porque Ele já lançou na profundidade do mar. Glória a Deus, né, irmãos? Deus não fica lembrando, nem cobrando aquilo que Ele já perdoou. Ele esqueceu. Maravilha a obra de Deus, né? Como que Deus nos ama. Quando Ele perdoa, Ele esquece. Quando Deus perdoa, Ele esquece. Por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. É isso que diz Romanos, capítulo 5, verso 1. Nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos paz mediante a fé. Porque nós cremos naquilo que Jesus fez. Nós cremos que o Senhor pode nos salvar e que Ele nos resgatou do pecado. Que Ele nos trouxe para a sua luz. Ele nos resgatou da morte e nos deu uma nova vida. Amém, Jesus? Nós precisamos voltar para Deus, irmão. Todos os dias. Reconhecer aquilo que Deus nos dá. Hoje nós tivemos a oportunidade de viver mais um dia. Certamente você almoçou e jantou. Quem não jantou ainda vai jantar. Ou vai comer um lanche. Ou vai tomar um leite com pão. Mas tudo isso vem de Deus. Tudo é dele. Dele é o céu, a terra, e nós somos dele. Como diz o salmista, somos o seu rebanho. Somos ovelhas da sua mão. É Ele quem comanda tudo. Tudo está na mão dEle. Ele tem direito sobre todas as coisas. Nós precisamos voltar para Deus por meio da palavra. Porque a palavra nos leva para Deus e nos revela Deus também. Nós precisamos voltar a Deus pela palavra. Porque a palavra nos dá uma outra chance de vida. O salmista Davi, no Salmo 119, verso 50, ele diz: o que me consola na minha angústia é isto. A tua palavra me vivifica. A palavra de Deus vivifica. Ela faz viver de novo aquilo que tinha morrido. Torna a viver, porque a palavra de Deus é poderosa, é viva, eficaz, penetrante, transformadora. Então, queridos, nós precisamos voltar a Deus na palavra. Talvez você hoje não leu nada da palavra. Mas esse dia acaba meia-noite. Até meia-noite você tem tempo de ler. E se alimentar dessa palavra aqui. Porque Jesus falou que essa palavra é alimento. Ele falou, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede de Deus. Essa é a palavra que vem do céu para nós. Para alimentar a nossa alma, para edificar a nossa vida, para transformar, porque nós somos gerados por essa palavra. Foi essa palavra que nos gerou para Deus. Tá, irmão, reconheça a Deus em seus caminhos. Louve ao Senhor por aquilo que Ele já fez, mas Ele ainda pode fazer muito mais. E Ele ainda vai fazer muito mais, porque Ele quer que você esteja lá na glória com Ele. Amém? Quando Deus se revela como esse pai aqui, que vendo o filho lá longe, correu ao seu encontro e o abraçou e beijou. Deus quer nos abraçar. Deus quer nos receber. Então, irmão, humilhe-se na presença do Senhor e Ele vai exaltar a sua vida. Glória a Deus. Então, que Deus fale mais ao seu coração. Que Deus anime você para buscar mais a Deus. E você pense uma coisa, eu tenho 24 horas. 24 horas. Por dia. Dedique ao menos algum tempo para Deus. Porque Deus está dedicando todo o tempo para você. Né? Você dorme, mas Deus não dorme. Deus está acordado. Deus está assistindo a sua vida. Ah, se não fosse o Senhor, diz o salmista. Certamente que o inimigo teria nos engolido vivos. O inimigo quer nos engolir vivos, mas Deus não permite. Porque o diabo não dorme, mas Deus também não dorme. E Deus é mais poderoso. Amém? Deus tem mais poder. E Deus enxerga mais longe. O diabo só vê o que está acontecendo. Deus sabe o que vai acontecer. Amém? O diabo nos acusa por aquilo que nós fizemos. Mas Deus perdoa os nossos pecados e esquece que nós pecamos. Porque Deus quer que nós tenhamos no futuro uma nova vida com Ele. Amém, Jesus? Então, irmão, glorifique a Deus. Se você ainda não deu glória a Deus, diga glória a Deus. Porque foi isso que Daniel falou. O rei não deu glória a Deus. Viu que Herodes não deu glória a Deus e morreu? Comido de bichos? Olha como é importante dar glória a Deus. Amém? Use a sua boca para dar glória a Deus. Glória a Deus pela vida, pela saúde, pelo alimento. Glória a Deus, nós estamos aqui. Porque nós cremos em Deus. Porque Deus nos salvou, nos livrou. Quando nós estamos vazios, nós precisamos de Deus. E Deus nos preenche pela ação do seu Espírito. Vamos ficar de pé e orar em nome de Jesus? Aquele filho pródigo fosse cantar alguma canção, ele cantaria diante do pai aquela canção que diz: estou sem fôlego, preciso da tua mão, sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, vem e enche-me, sopra em mim nova vida outra vez. Deus quer soprar. Deus está soprando. O vento do Espírito está soprando. Glória a Deus. Deus está soprando nessa noite. Uma nova vida. Uma nova experiência. Deus está soprando sobre nós. O Espírito de Deus está aqui. O símbolo do Espírito Santo é o vento. Lá no Pentecostes, um vento entrou no templo. Mas o vento entra na sua vida, no seu coração, na sua alma. O vento do Espírito pode curar as suas enfermidades. Pode limpar o seu coração. Deus quer nos abençoar. O propósito de Deus nos trazendo aqui foi para nos abençoar. Deus não nos trouxe aqui para nos acusar, não, irmão. Se você está humilde diante de Deus, saiba que Ele não acusou o filho de ter perdido a sua riqueza. Ele apenas recebeu o filho, o abraçou, beijou. Ele disse: filho estava perdido e foi achado. Talvez você se sinta perdido, mas Deus vai achar você. Talvez você se sinta morto, mas Deus vai dar vida para você. Deus quer que você viva. A palavra de Deus é viva e ela traz vida. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, a tua palavra nos mostra um Deus compassivo. A tua palavra nos mostra um Deus que não cobra quando nós nos arrependemos. Como diz aquela canção: eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem pedir explicação. Apenas porque nós nos humilhamos, Deus nos compreendeu. E não pediu explicação, não pediu contas. Onde gastamos o nosso dia? Deus está aqui. E Deus quer receber o nosso louvor, a nossa gratidão. Deus quer que nós tomemos consciência de que podemos fazer mais por Ele, de que podemos dedicar mais tempo para Ele, de que podemos dar o dízimo do nosso tempo para Ele. Talvez você nem leu um versículo bíblico hoje, mas Deus está dando oportunidade. Uma chance igual a essa, talvez não tenhamos mais. Porque nós não sabemos o dia da nossa morte. Nós não sabemos quando o Senhor vai nos levar. Nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Por isso, nós vamos aproveitar ainda esse dia, o resto dessa noite, para estar na presença de Deus. Senhor Deus, tira todo desânimo, frieza do coração do teu servo e da tua serva. Restaura a saúde do teu filho e da tua filha, para que eles com alegria glorifiquem o teu nome. Senhor Deus, perdoa nossos pecados. Perdoa nossas falhas, Pai. Perdoa porque nós não temos reconhecido o Senhor em nossos caminhos. Nós não fizemos como Davi, que disse: eu vou tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. Mas estamos aqui confessando que vamos fazer isso agora. E a partir de agora, nós vamos confessar o Senhor em nossas vidas, a cada dia, e glorificar o teu nome. Senhor Deus, abençoa as pessoas que estão enfermas. Nós, na autoridade da tua palavra, porque a tua palavra diz que o Senhor Jesus levou nossas dores e enfermidades, é nessa autoridade que nós repreendemos todo o mal. E ordenamos, sai em nome de Jesus, toda dor, toda doença, todo incômodo, tudo aquilo que angustia, atrapalha e entristece, está repreendido em nome de Jesus. E que a tua paz, Senhor, inunde os nossos corações. E que nós possamos, com alegria, louvar o teu nome. Recebe o nosso louvor, Pai. Nossa gratidão. Continua agindo. Continua curando. Continua abençoando. Continua salvando vidas. Para a glória do teu nome, Senhor Deus. Continua agindo por meio da tua palavra. Dando paz ao nosso coração. E nos fazendo teus servos. E nos fazendo instrumentos na tua presença. Para que o teu nome seja exaltado em nossas vidas. Aqui está a tua igreja. Aqui está o teu povo. Senhor, abençoa todo este povo, o teu rebanho, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Diga amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Irmãos.